Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, queria cumprimentá-lo em nome da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, desejar-lhe as boas-vindas à nossa Comissão e fazer uma curta referência à grelha de tempos que vamos adotar. O grupo parlamentar requerente, neste caso, é o Partido Socialista, disporá de 3 minutos para fazer a sua alocução introdutória. O Sr. Presidente disporá de 5 minutos para responder ao Partido Socialista. Após o que cada grupo parlamentar poderá intervir nas condições normais, uma intervenção por grupo parlamentar, dispondo cada grupo parlamentar de 2 minutos. Em caso, não, haverá uma segunda ronda para os seus deputados poderem intervir nos termos conhecidos, portanto, habituais, 2 minutos cada intervenção. Vamos então iniciar, a grelha é muito apertada, haverá uma certa tolerância por parte da mesa e do Presidente. Vamos procurar então, na medida do possível, observar estes limites de tempo, ainda temos uma longa lista na nossa ordem de trabalhos de hoje. Tem a palavra ao Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente a esta Comissão dos Negócios Estrangeiros para prosseguirmos um conjunto de audições que nós reputamos da maior importância. Tem havido algumas audições já que, designadamente do Ministro dos Negócios Estrangeiros e também do Ministro da Defesa, e obviamente que nos pareceu da maior importância ouvir aqueles que estão diretamente implicados na decisão dos Estados Unidos de reduzir a sua presença na Ilha Terceira e na Base das Lajes. Nós sabemos, obviamente, que há impactos de natureza económica e social e também diplomática, obviamente, que serão bastante acentuados relativamente à Ilha Terceira e também aos Açores e numa outra dimensão mais nacional também no relacionamento com os Estados Unidos e, portanto, julgamos que o melhor é ouvir aqueles que são diretamente atingidos nestas questões, porque tem a ver com o desemprego, tem a ver com a atividade económica, tem a ver com o próprio PIB da região, um conjunto de situações que vão deixar a Ilha Terceira numa situação delicada se não forem tomadas as medidas adequadas. Nós tivemos aqui agora o Sr. Presidente do Governo Regional, foi uma troca de impressões bastante importante, na medida em que ficou claro que, por um lado, houve da parte do Governo Regional um conjunto de diligências bastante relevantes. Da parte do Governo Português continuamos sem saber aquilo que tem acontecido e gostaríamos de saber, obviamente, é importante para nós sabermos qual vai ser o futuro da Ilha Terceira e dos Açores neste aspecto particular, aquilo que tem vindo a ser feito também da parte do Governo. Aqui foi também referido que há alguns sinais que são relativamente preocupantes que chegam dos Estados Unidos e obviamente que isso é fundamental que nós consigamos, através da nossa diplomacia, saber de que forma é que podemos ultrapassar estes sinais que são preocupantes, na medida que isto tem consequência em toda a atividade económica da ilha e também dos Açores. Senhor Presidente, aquilo que nós gostaríamos de saber é de que forma é que esta situação pode ser, na sua perspectiva, relativamente mitigada, ou melhor ainda, de que forma é que ela pode ser cabalmente respondida para que o impacto que se prevê não seja tão grave como aquilo que se anuncia. E depois também deixar-lhe aqui uma questão mais genérica, na medida em que os meus colegas depois farão outro tipo de perguntas, sobre a sua apreciação relativamente àquilo que tem sido a atuação do Governo ao longo destes anos, destes 2 anos, essencialmente 2 anos, 3 anos, desde que foi anunciada a decisão dos Estados Unidos, na medida em que não nos parece que tenha havido uma postura assertiva, determinada na defesa dos interesses do arquipélago dos Açores e nos interesses também de Portugal e até da salvaguarda das relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos. Fico-me por aqui, haverá outras questões que depois serão abordadas pelos meus colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Paulo Pisco tem a palavra para responder. O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Sr. Doutor, faz favor.
Muito boa tarde, agradeço o convite que me foi feito e a oportunidade, que é assim que eu encaro. Respondendo de forma direta às questões que desde já me foram colocadas, eu gostaria de dizer que a avaliação que faço em termos estratégicos do posicionamento de Portugal nesta matéria tem sido um completo desastre. E tem sido um completo desastre tendo em conta os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, permitindo centrar a questão diplomática única e simplesmente no plano de redução de contingente americano, que é, como todos nós sabemos, uma medida claramente unilateral. E, em segundo lugar, porque simultaneamente existe um plano de descontaminação de solos e aquíferos já claramente assumido e admitido pelos americanos, que não está a ser cumprido nem de longe nem de perto, com prejuízos significativos para a economia da ilha e, inclusivamente, ainda não chegamos a esse ponto, mas começa-se a levantar ou a alvitrar questões relativamente à própria saúde e salubridade. Numa perspectiva e numa análise estratégica, nunca poderia nem deveria ter sido permitido desenquadrar o plano de descontaminação de solos e aquíferos do plano de redução de contingente americano. Por outro lado, eu fico bastante surpreendido por esta matéria só ter o mediatismo que tem tido quando o que vem a público é o despedimento de 500 trabalhadores portugueses que trabalham para os americanos. Pois permitam-me informar que já a parte mais crítica de todo este processo já foi executada. E foi executada nos primeiros 2 anos. Com alertas sucessivos, com documentos entregues, quer ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer ao Sr. Primeiro-Ministro, que tudo isto começou a partir do momento em que os americanos começaram a impedir os familiares, ou seja, os civis, de acompanhar os militares. Este é o grande momento do impacto desta medida. Portanto, estamos a falar em quase mais de 1000 famílias, que residiam e habitavam maioritariamente na Praia da Vitória. Só para ter aqui uma ideia, o retirar das famílias significou diretamente menos 360 mil euros mês só de rendas, porque são cerca de 400 fogos alugados, portanto, no exterior, uma média de 900 euros de renda, 360 mil, empurrou para o desemprego mais de 1 milhão de pessoas, portanto, ou seja, este número que se fala, despedir 500 pessoas, o maior número, 3 vezes este número já está despedido. Basta analisar as estatísticas do desemprego da Ilha Terceira, em particular do Conselho da Praia da Vitória, para perceber que no último ano e meio o desemprego triplicou naquele concelho, ao contrário do que tem sido a tendência em todos os outros concelhos. Facilmente se depreende que, mesmo não existindo estatísticas oficiais do PIB, fala-se num impacto de cerca de 3,5% no PIB da região e de um impacto de 8% no PIB da Ilha Terceira, mas existe um impacto de 30% no PIB do Conselho da Praia da Vitória. E quem conhece sabe que a administração pública regional está concentrada no Conselho de Angra do Heroísmo e representa cerca de 35% do PIB da ilha. Nós estamos a falar simultaneamente num impacto em termos do emprego ou do desemprego, dá à volta de 600 mil euros mensais do desemprego indireto. Tudo isto começou a acontecer há 2 anos. Houve o alerta, portanto, e o alerta obrigatoriamente tinha que ser dado por mim, em primeira instância, porque é que estava a sentir. E a estratégia portuguesa foi única e simplesmente apostar na diplomacia, ignorando quase por completo tudo o que estava a acontecer, com a obrigação que tinha, não só ao nível político, mas a nível do comando da zona aérea dos Açores, que é uma entidade que quero chamar aqui também à responsabilidade durante todo este processo, com graves consequências que teve ao longo da sua postura em todos esses anos. Dou-lhe um exemplo concreto, relativamente à questão do plano de descontaminação, quando isto aconteceu, isso foram comprovados através de um estudo do LNEC, a contaminação significativa de solos e aquíferos veio a demonstrar-se que há 9 anos que o Comando da Zona Aérea Portuguesa e o Ministério da Defesa Nacional tinham conhecimento, portanto, dos estudos, dos relatórios desta contaminação. Portanto, estamos aqui a falar de matéria de grande complexidade, cujas omissões são, na minha ótica, praticamente criminais, que não foram julgadas como tal. Portanto, neste sentido, a postura tem sido claramente esta, quer dizer, há uma parte que são os americanos que apresentam o seu plano de acordo com os seus interesses e há outra parte que diz que discorda do plano, mas não faz nada, portanto discorda do plano, chega aos Açores 2 anos e meio depois e diz que vai reavaliar o plano de revitalização que foi apresentado e trabalhado por todas as autoridades regionais e não apenas pelo Governo Regional dos Açores, aceita de forma implícita o plano infraestrutural dos americanos na perspectiva de que esta posição unilateral faz com que sejam mantidas todas as facilidades até agora concedidas, reduzindo as contrapartidas de forma brutal para a comunidade local e até para os interesses nacionais, e omite, em todo este processo negocial, ainda recentemente tive a oportunidade de estar na bilateral, não consigo perceber como é que, a parte portuguesa no processo negocial omite o incumprimento escandaloso que está a acontecer ao nível do plano de limpeza da pegada ambiental e permite que esta questão seja vista desfasada do processo que deve ser visto integral. Portanto, estamos aqui a falar de 3 planos, objetivamente 3 planos, um plano que é dos americanos, um plano de revitalização que é nesse aspecto que estamos aqui a falar e que certamente teremos a oportunidade de voltar a ele, e um plano de limpeza de uma pegada ambiental significativa que, de acordo com as contas dos próprios americanos, ascende a um valor de 100 milhões de dólares anuais para limpar, durante 15 anos para limpar o que foi lá feito. Portanto, tudo isto, e perante aquilo que a comunidade local o que é que vê? Vê mais de 2 mil postos de trabalho destruídos, vê quem lhe deveria defender, eu aliás assemelho muito este caso a um processo num tribunal em que o meu advogado de defesa é a favor do advogado de acusação, quer dizer, basicamente é isto que se sente em todo este processo. Portanto, e quando se fala aqui numa defesa determinada, portanto, eu gostaria também de sair daqui de perceber o que é isto, porque o desfecho que se está a ver é neste intervalo até à próxima bilateral, os americanos continuam a proceder dentro da base, como se nada se tivesse passado, aliás, desde o início deste processo verifica isso, que é, sempre que aparentemente há um intervalo, os americanos continuam a implementar o seu plano, o Comando da Zona Aérea dos Açores vê o que é que está a acontecer e da parte portuguesa não acontece nada que trava. Portanto, e esta situação não é aceitável, nem vai ser aceitável, seja qual for o processo final, e isso digo aqui, portanto, em bom tom, porque sinto aquilo que as pessoas sentem. Se o Estado português fechar este processo da forma como ele está a ser encaminhado, portanto, quem vai dar a volta a este assunto, não tenham dúvidas, será a população local. Porque este cenário não é minimamente aceitável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues, era a minha intenção dar-lhe a palavra. Ah, é a Sra. Deputada Lídia Bulcão que vai falar. Faz favor, Sra. Deputada.
Peço desculpa, Sr. Presidente, por esta alteração. Eu estava ali numa reunião da Comissão de Assuntos Europeus aqui ao lado, por isso não consegui chegar a tempo de ouvir a intervenção inicial. Antes de mais, cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Pareceu-me, para aquilo que me chegou entretanto, que a sua intervenção aqui teve, de alguma forma, uma certa dissonância com aquilo que foi dito na reunião anterior. Corrija-me se estiver errado, no sentido que durante a reunião da Comissão Bilateral Portugal falou a uma só voz e o Presidente do Governo Regional saiu satisfeito com aquilo que foi a última reunião. Obviamente que estará apreensivo face ao desenrolar de toda a situação e às expectativas que são grandes face ao futuro, estamos todos, mas esta é uma questão que não é só importante para a Ilha Terceira, nem só para os Açores, é para o país todo, e acho que é fundamental estarmos todos firmes nas negociações e firmes no futuro, naquilo que desejamos para o futuro. Era importante também perceber, porque esta não é uma questão nova, não é uma questão que surgiu com a decisão dos Estados Unidos anunciada em 2015, mas é uma questão que já vem bastante de trás. Aliás, já em 2007 foi tomada uma decisão de distinguir as esquadras aéreas instaladas na base das Lajes, e nessa altura, quando começavam os rumores de que essa era uma primeira de várias decisões que seriam tomadas, foi de certa forma desvalorizada pelo Governo Regional e pelo Governo da República de então, essas notícias dando, de certa forma, acautelando o futuro. E esperava-se que, durante de lá para cá, que tivesse sido feito algum trabalho também de casa de preparação e de prevenção daquilo que poderia vir a acontecer. Segundo percebemos pela intervenção do Sr. Presidente do Governo Regional, aquilo que foi feito nos últimos tempos foi essencialmente a partir de 2012, mesmo pelo Governo Regional anterior, foi essencialmente em 2012 e entre 2007 e 2012 deu-nos nota apenas de duas intervenções do anterior Presidente do Governo Regional públicas no Fórum Franklin Roosevelt, falando sobre esta matéria. Portanto, aqui o que eu lhe queria começar por perguntar era precisamente o que é que a Câmara Municipal da Praia da Vitória, ao longo deste tempo, fez no terreno para tentar encontrar alternativas e mitigar o futuro, ou se esteve apenas à espera, de facto, que viessem medidas implementadas pelo Governo da República nesta fase. Calculo que não, que tenha feito algum trabalho no terreno. Queria saber o que é que fez, o que é que falhou, se é que falhou aquilo que tentou fazer para evitar também o impacto fosse maior, sobretudo a nível, sabemos que a Terceira tem um grande problema de desemprego e que qualquer alteração na base das Lajes terá um impacto brutal. E nesse sentido queria também perguntar, de facto, se tem dados concretos que nos permitissem perceber porque é que as alternativas que foram sendo pensadas, se é que foram sendo pensadas, falharam, e porque é que chegámos a este ponto sem ter já alguma coisa no terreno a acontecer. E pela minha parte, para já, é só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Portanto, em primeiro lugar, esclarecer e reposicionar o assunto que a aparente dissonância em relação à bilateral, se existe, não é da minha parte, porque o que eu disse abertamente foi que Portugal falou uma só voz, mas os militares não falaram nessa reunião. Portanto, isto foi o que eu disse na altura. Aliás, quando foi dada a palavra à defesa na bilateral, a defesa, portanto, isto certamente estará gravado, provavelmente em inglês, porque até nisto nós somos menores, que é outra questão que eu não percebo, porque é que a bilateral é falada exclusivamente em inglês, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em Portugal, mas para lhe dizer abertamente que o que referi, os militares o que referiram foi que estavam em total articulação com aquilo que tinha sido comunicado pelo chefe de delegação, mas, ironicamente, 3 dias depois da bilateral, o Ministério da Defesa Nacional e os nossos militares andavam a passear-se pela base com os americanos a verem quais são os edifícios que a Força Aérea Portuguesa tem interesse e outros que não têm. Por isso, sendo eleita pelo ciclo dos Açores, agradecia que a Sra. Deputada pudesse ter uma informação mais pormenorizada sobre esta matéria, portanto, antes de esse tipo de abordagem. Relativamente ao facto de ser uma questão de interesse nacional, digo-lhe, sem dúvida, que sempre foi. Aliás, eu trago aqui alguns recortes e fundamentalmente foi uma questão de interesse nacional quando houve dinheiros para distribuir pelo continente inteiro, quer na recuperação de casas, quer no investimentos na agricultura. Está aqui 15 milhões cedidos pelos Estados Unidos, impulsionaram a agricultura do Norte e outro tipo de situações. Portanto, este problema e esta questão sempre foi nacional nos benefícios que largou, porque nos prejuízos ela foi sempre local. Portanto, e a senhora deputada também tem a obrigação de ter conhecimento desta matéria. Portanto, quem é que está em risco, qual a população que vive em risco de atentados permanentes? Portanto, é a população da Praia de Douro. Qual a população que sofre níveis de ruído intenso desde o início relativamente a esta matéria? Qual a população que é vítima de contaminações de solos e aquíferos? É a população da Praia da Vitória. Portanto, toda essa questão de interesse nacional, eu espero que também o seja agora, porque agora é que é a hora de ver, efetivamente, onde é que está o interesse nacional deste processo. E é completamente inaceitável que contrapartidas que beneficiaram o país inteiro, e bem, se calhar, em muitas das matérias, portanto, neste momento, nem sequer, e nós havemos de chegar a esse ponto, que é a proposta de resolução que deu entrada, portanto, pelo PSD e pelo CDS, que é uma proposta de resolução completamente diferente daquilo que me havia sido comunicado a quando das reuniões com os grupos parlamentares tidos aqui. Portanto, e aí vamos ver onde é que está efetivamente a questão do interesse nacional. Relativamente às notícias anteriores da resolução, eu posso lhe dizer abertamente que desde essa altura que vem a chamar a atenção, aliás, entrei na Câmara em 2005 e tive a oportunidade de partilhar isso com as senhoras e os senhores deputados quando estive aqui com os vários grupos parlamentares. Em muitos dos casos as pessoas apareceram, noutros mandaram sextas e sétimas linhas para efeitos dessa reunião. Portanto, tive a oportunidade de explicar que desde 2007 o próprio comando da base, o comando americano, começou a alertar para os riscos desta solução, de que efetivamente na Alemanha já era comunicada uma intenção objetiva de redução. Portanto, neste sentido, a Câmara começou por chamar a atenção deste assunto e chamar a atenção de forma veemente. Existem diversas conferências de imprensa tidas desde a altura e foi na altura que começamos a incidir o nosso discurso na alteração da tipologia e da classificação do aeroporto e do porto. Portanto, se vir desde 2007 que existem posições do município da Praia da Vitória neste sentido, que foram sempre refutadas pelo Ministério da Defesa Nacional. Portanto, isto é que fica perfeitamente claro. Relativamente às questões mais recentes, portanto, é impossível qualquer autarca que tem 20% da sua população ativa desempregada por efeito direto da falta de capacidade negocial de quem a representa ou quem a está a representar neste processo, é óbvio que tem que ter uma postura de queixa e de alguma forma ser determinado na forma como exige outro tipo de posição. Porque há questões, aliás, eu já tive a oportunidade de dizer ao embaixador dos Estados Unidos, e já lhe disse abertamente, não é a Câmara, infelizmente não é a Câmara que negocia este processo. Porque se fosse a Câmara que negociasse este processo, perante o que está a ser colocado, ou saem, ou não reduzem neste tipo de contrapartidas. Esta é a questão clara e objetiva, e foi assim que foi tratada em muitos outros sítios. Eu, no início deste processo, quando referi o que é que a Câmara fez anteriormente, vou dizer o que é que a Câmara fez. A Câmara foi para os Estados Unidos ver o que é que tinha acontecido noutros locais, dentro do próprio país, onde tinham sido reduzidas ou encerradas bases. Em primeiro lugar, nos sítios em que foram encerrados, as chaves das infraestruturas foram entregues ao Presidente da Câmara. Não foram entregues ao Ministério da Defesa, nem a nenhum dos serviços do Estado americano. Em segundo lugar, foram todas elas orientadas, e aquelas que conseguiram recuperar o emprego foi por utilização civil no campo do cluster aéreo. Todas as que têm exemplos bem-sucedidos de recuperação, umas levaram 10 anos, outras levaram 5 anos, outras até nem recuperaram o suficiente. Portanto, conseguiram dar a volta potenciando o cluster aéreo. Olha, se nós virmos neste momento o que está a ser feito a nível de infraestruturas, e aparentemente aceite pela parte portuguesa, pelos passeios permanentes que o comando da zona e os militares fazem na base, portanto com os americanos, a identificar os edifícios que lhes interessam, em vez de defender os interesses de quem lá está. Portanto, neste sentido, o que devia ser feito, e ainda por cima, só mais uma nota, fazem isso...
Já vai em 7 minutos, Sr. Presidente.
Fazem isso... na presença dos trabalhadores portugueses que estão em processo para despedimento. Portanto, veja efetivamente o impacto. Mas penso que, no geral, está respondido às questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chamo a sua atenção que tem aqui uma série de deputados interessados em questioná-lo, de modo que vai ter imenso tempo para poder expor o seu pensamento. E vamos então fazer todos um esforço para ver se nos contemos, não só o Sr. Presidente, mas os deputados também, dentro dos tempos regulamentares. Ora bem, então, eu não sei se agora seria a vez do CDS usar a palavra. É o CDS. Faz favor, Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder ao seu repto no sentido de ser suficientemente rápido nas minhas questões, agradecendo a vinda do Sr. Presidente da Câmara, a agradecer a sua opinião sobre a postura do Governo da República nesta questão, mas na qualidade de Presidente da Câmara estou mais interessado em saber a sua opinião sobre essa qualidade do que propriamente sobre a atuação do Governo. Vi que foi bastante incisivo num aspecto relevante, que é o aspecto ambiental, social e ambiental que a saída dos americanos tem dos Açores. Vi que referi com algum interesse, algum entusiasmo, o plano que foi apresentado pelos americanos a 1/3/2012, presumo que está correta a data, ao Governo Regional dos Açores. Achei interessante a suposição crítica relativamente a este documento, tendo em conta que há autarcas, e referi um deles, que conhecem muito bem o setor ambiental, foram inclusivamente membros do Governo e responsáveis pela Secretaria Regional do Ambiente, são seus colegas, e referi um deles, são seus colegas na Câmara, e portanto estaria, do meu ponto de vista, ainda mais salvaguardada a solução ambiental para estas questões, mas vejo que não. E, portanto, a primeira pergunta é se acha interessante ou não acha interessante exigir dos Estados Unidos, de facto, a descontaminação total e intensiva dos aquíferos da Ilha da Terceira, e de caminho, já agora, que se exigisse aos Estados Unidos o pagamento integral dos custos da monitorização dessa descontaminação, desse processo de contaminação e o acompanhamento, por exemplo, com universidades de prestígio, como é a Universidade dos Açores. Dizer, Sr. Presidente, que partilho da sua opinião que esta saída há algum tempo que se vem a notar, em particular na economia da Ilha da Terceira, em particular no seu município. Referiu que este plano de implementação desta retirada vem de 2009, o que torna mais premente que, desde então, se tivessem tomado medidas necessárias para mitigar esta situação. E, portanto, perguntar-lhe se conhece, desde essa altura, algum plano que, no sentido de mitigar a saída e as medidas lesivas da saída dos militares da base, se é conhecido do Sr. Presidente da Câmara, e que quais foram, de facto, essas medidas. E depois dizer-lhe que uma das soluções passa pela autorização civil do aeroporto das Lages, se conhece algum plano no sentido de que isso venha a acontecer dessa forma. E por último, Sr. Presidente, porque de facto temos que ser objetivos nas nossas opiniões e nas nossas tomadas de decisão, saber que, uma vez que referiu que se fosse o Presidente da Câmara a decidir e não fosse o Governo da República esta questão, que tinha noções muito claras e muito precisas sobre o que é que deveria fazer, perguntar-lhe qual foi o papel que teve, negocial que teve e que levou a cabo no âmbito do Governo Regional e no Governo Central, e que impacto na economia podia ser colmatado por que investimentos e em que áreas precisas, do seu ponto de, vista, seriam relevantes no sentido de mitigar a situação do ponto de vista económico e do ponto de vista social para agentes do seu Conselho e das Açores em geral?
Muito obrigado, Sr. Deputado Lino Ramos. Não sei porque é que está tão orgulhoso do seu tempo. Sr. Presidente. Bom, o senhor Presidente teria, em princípio, o mesmo tempo dos seus deputados, 2 minutos, mas já percebi que isso é uma tortura para si, portanto tem 3.
Não,
olha, muito obrigado e agradeço ao Sr. Deputado a objetividade nas questões colocadas. Portanto, em primeiro lugar, deixar claro que, eu penso que percebi, pelo menos, que tinha sido autarca ou que era autarca e sabe, se não, quando se é eleito autarca, o superior interesse é o interesse dos concelhos, independentemente de questões político-partidárias ou do que quer que seja. Portanto, e neste momento o meu papel, efetivamente, é de defender e encontrar a melhor solução possível, porventura, para o maior desafio que qualquer autarca tem em Portugal no momento atual, que é ter um impacto desta natureza cumulativo ao impacto económico e social que todos sentimos. A segunda questão, relativamente ao pagamento dos estudos e exigir, gostaria de lhe dizer que quem pagou o estudo que detectou a contaminação ambiental no valor de 600 mil euros foi o Governo Regional dos Açores. Portanto, do Governo da República não chegou um tostão que seja para esta matéria, situação que não me parece bem nem justa, independentemente da cor política que seja o Governo da República relativamente a este assunto. Portanto, o Governo Regional dos Açores pagou integralmente o estudo até ao Laboratório, portanto, ao LNEC, ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E porquê o LNEC? O LNEC porque no início deste processo e quando foram dados os primeiros sinais de contaminação, houve ter um consenso com os americanos de uma entidade cujo o resultado final do estudo fosse inquestionável. Portanto, e os americanos acederam e aceitaram, portanto, neste ponto de equilíbrio, que os resultados que fossem apresentados pelo LNEC fossem aceitos como definitivos e não andarmos aqui cada um a fazer estudos e a chegar a conclusões distintas. Portanto, relativamente a essa questão. Relativamente a iniciativas que o município tem vindo a tomar, portanto, porventura, deve ser a entidade que tem tido mais reuniões com a Embaixada Americana, e tem tido mais reuniões com a Embaixada Americana colocando questões objetivas e concretas, porque entendo que há uma corresponsabilização, aliás, eu não tenho o direito nem a legitimidade de o pedir, não é? mas o Governo português tem-na e o povo dos Açores e da Praia da Vitória em particular tem essa legitimidade porque acolheu e tem acolhido os americanos há mais de 70 anos lá, portanto, com todos os impactos quase de uma gestão e de uma harmonia familiar. E essas reuniões com o embaixador americano têm tido como objetivo criar-se condições especiais de atratividade a investimento externo. Em particular, reduções aduaneiras significativas para empresas que se instalem na Praia da Vitória e que exportem para o mercado americano, portanto, e que para eles não é nada de novo, porque já deram esse benefício a Cabo Verde. Portanto, é óbvio que no nosso caso tinha que ser tratado no quadro da União Europeia, mas penso que seria execuível fazer-se isso. Esta iniciativa já foi apresentada por mim, portanto, há mais de 7 meses ao Primeiro-Ministro de Portugal, como sendo uma medida importantíssima no sentido de podermos todos conjugar esforços e atrair investimento externo. Não é possível substituir 2 mil empregos numa ilha sem uma estratégia articulada e diversificada. A outra questão tem a ver, que eu não percebo e peço desculpa, porque é que na proposta de resolução retiram a palavra emergência económica e social sempre que se referem a esta situação. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o juiz da Comarca dos Açores, o juiz, portanto, Moreira das Neves, que me realçou a importância De ser considerada situação de emergência económica e social para efeitos de atribuição de um conjunto de exceções que passariam a ter enquadramento constitucional. Uma delas, por exemplo, é a obrigatoriedade do Governo da República preencher todas as vagas nos quadros que tem, portanto, em particular na Praia da Vitória e na Ilha Terceira, vagas já existentes nos quadros, tribunais, polícias, GNRs, outro tipo de serviços. Estamos a falar por alto à volta de 100 empregos. É isso, se as vagas que existirem, e para isso o ser considerado crise económica e social, para poder cumprir o prazo, e já passei, mas as perguntas são muitas, gostaria apenas de dizer que relativamente a outras medidas têm a ver com as auges. Foi apresentado, não sei se sabem, nem toda a gente sabe o que é que são auges. Auges são áreas urbanas de gênese ilegal, portanto que são centenas de casas que estão à volta da base das lajes clandestinas, portanto feitas todas elas, ou a grande maioria delas, pelos americanos, com autorização do governo português. Portanto, e no entretanto eu vejo que entre 84 e 90 foram feitas centenas e centenas de casas no continente, que eu não tenho nada contra, mas nada foi feito na legalização das casas que estão à volta da base das lajes e feitas com o consentimento do governo português. Portanto, esta matéria é claramente uma delas que tem que se atuar. E a outra, vou-lhe dizer perentoriamente, a base das lajes consome gratuitamente água do concelho, quer a Força Aérea Portuguesa, quer a Força Aérea Americana, no valor de 2 milhões de euros anuais. Portanto, pelo conhecimento que eu tenho, é a única base que tem esse estatuto. Gostaria também que me justificassem porquê e se concordam que esse estatuto se mantenha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e dizer que a questão que aqui hoje nos traz e que tem de facto vindo a ser acompanhada por esta comissão num conjunto de audições que já estão a ser realizadas é de facto uma questão importante, relevante, pelo impacto, já aqui foi dito várias vezes, o impacto social, económico que esta decisão tem para agentes da Praia da Vitória, mas também para toda a Ilha Terceira e para os Açores, obviamente, e que aqui o continente também não é alheio. Há aqui aquilo que as informações que o Sr. Presidente da Câmara nos trouxe são informações que são complementares às informações que o Presidente do Governo Regional também aqui trouxe, que há aqui uma complementariedade, mas há aqui uma questão que deu enfoque, de facto, na sua intervenção inicial e que tem a ver com a questão do incumprimento do plano de descontaminação ambiental. E disse aqui um aspecto que é importante e que penso que, pelo menos o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de ter um conhecimento mais cabal. Falei aqui duas questões. Relativamente a esta informação, disse que há 9 anos que há este conhecimento deste problema. A primeira questão é o que é que, ao longo destes anos, para além do estudo, o que é que tem sido feito? Porque, de facto, é importante, o estudo foi feito, está identificada essa contaminação, importa que sejam desenvolvidas ações tendentes a descontaminar, porque aqui o que importa, de facto, é que isso seja feito. E depois referi uma outra questão, no nosso entender, que é relevante, mas que não estranhamos, acho que está em linha com aquilo que tem sido, de facto, a postura do governo português relativamente a esta questão, como todas as questões de defesa do interesse nacional, quando o governo português está perante instâncias internacionais ou perante governos de outros países, aquilo que o governo português tem feito é não a defesa intransigente do interesse nacional, que era isso que devia ser feito e era isso que é isso que é exigido a um governo, de facto, é a defesa do interesse nacional. Mas referiu, disse aqui, que na questão da reunião, na última reunião bilateral, que ocorreu mais ou menos há um mês, faz amanhã um mês, que o governo português omitiu, e estou a citá-lo, omitiu este incumprimento. E, portanto, Isto entendemos que isto é grave, porque de facto se há um plano de descontaminação, se há um conjunto de compromissos assumidos pelas autoridades americanas para o fazer, qual a razão? Porque o governo, obviamente que não é ao Sr. Presidente da Câmara que tem que lhe perguntar isto, não é? Eu pergunto-lhe é, enquanto membro que esteve na comissão bilateral, o que diligências é que fez perante o governo português no sentido de exigir, efetivamente, que o governo português, e termino já, Sr. Presidente, coloque esta questão e, de facto, a defesa disto. Depois também gostaria de perguntar, e termino já, com um pedido de esclarecimento. Ao longo deste processo, nós, de facto, foi comunicada a intenção em 2012, em 2015 foi dito o que é que ia, de facto, acontecer, mas neste hiato, nestes três anos, que informações é que o governo português lhe foi transmitidas e que terá solicitado, certamente, que informações é que o governo português lhe foi dizendo sobre as diligências e as ações, e termino já, Sr. Presidente, e as diligências e as ações que o governo português tinha feito durante estes três anos para minimizar o impacto desta decisão. Muito obrigada.
Enfim, o que é que eu poderei fazer para minimizar o impacto das intervenções dos seus deputados, que por regra duram mais do dobro do tempo previsto?
Eu vou reduzir o tempo.
Enfim, estão a abusar claramente da tolerância que o seu Presidente beneficia e que não é extensível aos seus deputados, mas enfim, o que é que se há de fazer? Sr. Presidente, tem a palavra, faz favor.
Eu vou tentar nestes pontos compensar. Portanto, relativamente à questão do estudo e o plano de descontaminação, queria apenas referir, a título de informação, que a partir do momento em que saíram os resultados, o embaixador americano e o cônsul agendaram uma conferência de imprensa pública, que nos convidaram a estar presentes, e nesta conferência de imprensa apresentaram o plano de descontaminação, o seu custo e o seu cronograma. Portanto, a partir daí, os mecanismos de controle estão claramente assumidos, foi uma posição que foi pública, não foi escondida nem remetida. Portanto, relativamente à questão, à segunda questão, que há algumas coisas que me surpreendem ou que me surpreenderam nesta bilateral. Uma delas foi efetivamente o facto, numa agenda, e portanto, penso que sabem isso, quando a bilateral é em Portugal, a iniciativa de preparar a agenda base compete a Portugal, né? E houve duas questões que me surpreenderam nesta agenda. Uma primeira foi exatamente uma omissão completa do assunto descontaminação dessa agenda, com mil e outras coisas que podem ter muito interesse, mas que não têm relevância nenhuma, constavam, e o facto do assunto base das lajes constar meramente como uma linha escrita a lápis na agenda final, que nem constava da agenda inicial. Por isso este tipo de perguntas devem ser colocadas a quem de direito. Eu, o que é que eu fiz? Comuniquei ao Sr. Diretor-Geral de Política Externa estes dois assuntos, que me achei de estranheza enorme, portanto, e nesse sentido tenho mantido contacto com ele sobre isto e sobre aquilo que vou vendo acontecer no dia a dia na base, porque aparentemente os nossos representantes militares na base não vão comunicando aos negócios estrangeiros aquilo que veem ou que compactuam daquilo que tem acontecido no dia a dia pós-bilateral. Relativamente à questão do que é que foi comunicado, efetivamente, e eu próprio comuniquei isso numa audiência que esperei uns largos meses, mas acabei por ter, que sou Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o que me foi comunicado foi que, de alguma forma, e permitam-me a linguagem, Portugal estava a colocar todas as fichas neste processo num trabalho diplomático. Portanto, ou seja, o governo português também tinha conhecimento há muito tempo do que é que estaria em marcha relativamente a este processo e que claramente estaria em marcha uma perda das lajes e de Portugal em detrimento da Espanha e, portanto, e da base de Maron, onde sempre os americanos foram mal aceitos e mal vistos em relação a este processo, o que, na minha opinião, é claramente demonstrativo do papel que o próprio governo português teve nas negociações com o governo americano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Aiveca, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória e indo direto ao ponto e relativamente à reunião bilateral, queria informar-lhe que o Bloco de Esquerda, a 28 de janeiro de 2015, portanto, uns dias antes da Cimeira, remeteu uma pergunta ao Governo, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, exatamente a pedir esclarecimentos sobre a ordem de trabalhos desta reunião, na medida em que sabíamos que não estava em nenhum momento prevista a discussão sobre, por exemplo, a situação dos trabalhadores, nem tampouco que exigências iria ao Governo colocar nessa cimeira. É uma pergunta que seguiu a 28 de janeiro, não tem resposta ainda, dar-lhe conta dela se assim o entender, embora ela esteja disponível no site do Parlamento. Porque, de facto, esta questão nos preocupava, a postura do Governo português na cimeira bilateral. Concordamos com a leitura que faz e que aqui já nos apresentou, de que, de facto, esta cimeira foi uma mão cheia de nada e continuamos quase que na estaca zero relativamente a este problema. E dizia-lhe, Sr. Presidente, que os autarcas são exatamente aqueles eleitos de proximidade, são aqueles que sentem, em primeiro lugar, as dores dos seus concidadãos e concidadãs, porque são os eleitos de proximidade. E, portanto, eu percebo o que sente, porque, de facto, é o senhor que lida, em primeiro lugar, com as populações, com os seus anseios e com os seus dramas. E, neste momento, este é um conselho muito fustigado pela incompetência e desresponsabilização do governo português. Falou-nos aqui do plano de descontaminação, falou-nos de outras benesses que, entretanto, foram sendo concedidas ao longo destes anos, e aqui chegados, o que se verifica é um tratamento dos Estados Unidos perante o governo de Portugal, perante a população da Praia da Vitória, portanto, um comportamento absolutamente de querer subjugar os interesses destas populações. E, portanto, sem dar nenhuma alternativa da sua própria responsabilidade de coisas que aqui nos falou, não só da pegada ecológica, como da construção clandestina, como de 1 milhão de metros cúbicos de água consumidos mensalmente, como também a isenção de taxa de imposto de circulação, por exemplo. Portanto, todas estas facilidades que não são pagas e que são, de facto, subtraídas ao erário público, na hora da partida têm que ter contrapartidas. É a nossa opinião. E a responsabilidade da não exigência dessas contrapartidas, a responsabilidade de não saber negociar, a responsabilidade de se deixar tratar de uma forma subalterna, só pode ser do governo português. E, portanto, não se pode pedir aos autarcas, neste caso, aquilo que os autarcas nem têm competência para fazer, como é a questão do desemprego e outras questões. No entanto, queria também dizer-lhe que, na nossa leitura, só consideramos que é possível dar a volta, neste momento, com a criação de um plano de emergência, aliás, como bem justificou, porque esse próprio plano de emergência encerra em si prerrogativas diferentes daquelas que hoje estão colocadas em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal para responder.
Eu gostaria, aproveitando a questão que foi aqui colocada, para dizer, e já houve aqui um ou dois das senhoras e dos senhores deputados, que no âmbito das suas intervenções perguntaram, mas o que é que a Câmara faz para resolver o problema dos americanos? Portanto, isto, eu vou ter um pouco este tipo de comentários como ironia, não é? Mera ironia, e nem sequer quero levar para o campo da má-fé, porque no fundo o que está aqui claramente em causa, e todos nós sabemos, os senhores são membros portanto, da Comissão de Política Externa, percebem perfeitamente que isso se trata de um negócio e de um acordo entre Estados, nem o próprio Governo Regional tem palavra objetiva nesta matéria, sendo ouvido no que convém e ouvido que não convém, independentemente até das questões dos, e se calhar ao longo do tempo, dos partidos ou das forças políticas que estiveram no Governo, as coisas foram sempre assim. Metade das contrapartidas sempre funcionaram à margem, nas convém-se a saber, muitas das vezes, em documentos investigados muito mais tarde, portanto, destas matérias, porque elas não constaram. Portanto, eu gostaria de dizer aqui algo que me parece ser o mais justo e legítimo em toda esta matéria. É que, se compete e competindo ao Governo português conduzir essas negociações, nós temos a zona onde estão instaladas essas infraestruturas, que ao contrário do que dizem, não são abandonadas pelos americanos, o que é uma redução de efetivo, porque aquilo que interessa em termos de infraestruturas é mantido. Portanto, a zona principal do Porto da Praia da Vitória é mantida, toda a zona de ligação ao aeroporto é mantida. Portanto, é mantido. Nós estamos a falar aqui em que as infraestruturas fundamentais de desenvolvimento logístico de qualquer terra, nomeadamente falando de uma ilha, que é o principal porto e o principal aeroporto, continuam reservadas para ações militares. Portanto, esse tipo de contrapartida, sejam quais foram, têm de ser assumidos no âmbito de solidariedade e materializados no orçamento de Estado com políticas de fomento do emprego e, portanto, e de compensação das populações que são vítimas desse processo negocial. E é basicamente isso que eu tenho dito, independentemente de ser a força A ou ser a força B. Portanto, eu peço desculpa aos seus deputados, mas quer dizer, ter uma resolução que diga que mantenha uma posição de firmeza na salvaguarda das devidas compensações ao impacto económico, social e ambiental da redução americana, que concretize uma proposta consensuada com o Governo Regional e as autarquias e conjugue esforços com o Parlamento, objetivamente, quer dizer, ou eu deixei de saber ler português ou isto não diz absolutamente nada. Portanto, eu peço, e ainda faço o apelo porque vai em tempo útil, para que haja um consenso, foi isso que eu pedi quando aqui estive, e que se aprovem medidas, e não tenham vergonha de colocar na proposta de resolução a palavra situação de emergência económica e social, porque ela existe, e existe efetivamente. Portanto, vergonha é tirá-la daqui sem ter conhecimento, e nomeadamente tenho a certeza que quer o CDS-PP, quer o próprio PSD, os líderes regionais devem ter transmitido informações exatamente compatíveis com aquilo que vos estou a dizer agora. Indiscutivelmente trata-se de matéria de emergência económica e social, por isso não tenham vergonha de colocar isto numa proposta de resolução que obrigue o Estado a compensar as populações que são vítimas desse aspecto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho neste momento ainda 3 inscrições, são todas do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Enos, o Sr. Deputado Gabriela Canavilha e o Sr. Deputado Jorge Pereira. O Sr. Deputado inscreve-se também? Está-se a inscrever agora, muito bem. Pois, como eram todas as intervenções do Partido Socialista, eu ia sugerir que o Sr. Presidente pudesse responder ao conjunto. Mas agora, com este regresso bem-vindo do Sr. Deputado António Rodrigues, à lista de inscrições, também quer responder em conjunto. Sr. Deputado António Rodrigues, bem conveniente, não é assim muito ortodoxa? Não, aliás, é, porque estamos na segunda ronda, é a segunda ronda. Muito bem, pronto. Muito bem, então tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Enos.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Praia, agradecer a disponibilidade que ele teve para comparecer aqui, fazendo 4 mil quilómetros de ida e volta, para prestar aqui, portanto, as suas declarações. Vou já diretamente às perguntas que tenho que colocar, por uma questão de tempo. E a primeira questão relaciona-se com a visita que o Sr. Secretário de Estado da Economia fez recentemente à Terceira, por causa da base das Lajes. E ficamos a saber que ele considera que o plano de revitalização económica da Ilha Terceira, que foi apresentado pelo Governo Regional, ele classificou como interessante, ou seja, ele próprio afirmou que não iria, portanto, ligar grande importância a esse mesmo plano. A questão que eu lhe coloco é a seguinte: eu julgo que ele terá falado com o Sr. Presidente quando esteve agora na Terceira. Eu que lhe pergunto é se ele lhe apresentou uma visão diferente, portanto, do problema das Lajes, ou ainda o que pensa o Sr. Presidente das afirmações que ele fez em relação à não aceitação do plano de revitalização, dado que o rejeitou liminarmente. Uma segunda questão já foi aqui colocada há pouco ao Sr. Presidente do Governo Regional e que se relaciona com o Comando de Segurança do Golfo da Guiné, que foi anunciado que seria instalado em Portugal, e a questão que eu lhe colocava é se o Sr. Presidente irá desenvolver diligências para que ele possa ser instalado na Praia da Vitória, dado que se pode aqui, portanto, conjugar quer a base aérea com o porto da Praia da Vitória. Uma terceira questão, há poucos dias foram divulgadas na imprensa afirmações do dirigente máximo do PSD Açores e ele disse que o Sr. Primeiro-Ministro tinha propostas originais para resolver o problema das lajes. Ora, tanto quanto sabemos, em outubro do ano passado o Sr. Presidente apresentou um conjunto de propostas ao Sr. Primeiro-Ministro e ele, já termino, e ele disse que iria responder num prazo de 60 dias. Já estamos, portanto, no mês de março e a questão que eu lhe coloco é se, de facto, essas respostas foram dadas e que soluções originais foram apresentadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara, também eu lhe agradeço a sua presença aqui, os seus contributos e fique ciente de que nós compreendemos a sua posição relativamente a esta matéria e secundamo-la naquilo que é a necessidade da resposta às populações, a necessidade de encontrar um conjunto de respostas, propostas e decisões que possam minimizar o impacto e resolver o impacto da redução dos efetivos na base das lajes. Mas permita-me que lhe diga, ou que faça dois ou três comentários relativamente àquilo que aqui nos veio dizer. Nomeadamente em relação ao projeto de resolução que eu próprio subscrevo, que fui eu que o elaborei, que aliás convidei outros partidos também para o subscreverem, para lhe dizer o seguinte. Este é, e julgo que resulta claro, não uma forma de resolver o assunto, mas uma forma de tentar encontrar a bissetriz relativamente a divergências que pode haver entre partidos relativamente a esta matéria, como fica claro, aliás, dos pontos da resolução. E o objetivo, pese embora saber que tinha uma ideia diferente relativamente ao projeto de resolução, é que não nos compete a nós apresentar propostas concretas. Perdão. Quem somos nós para, em termos nacionais, estar a encontrar soluções que são específicas dos Açores, mas sabendo que existe um grupo de trabalho. Grupo de trabalho, esse onde está representado o Governo Regional, faria todo o sentido que se criasse um consenso relativamente às propostas finais que venham a ser encontradas relativamente a esta matéria. E, aliás, estranho a sua posição relativamente à sua própria participação na Comissão Bilateral por duas razões. Em primeiro lugar, porque participou nela. E, portanto, se foi convidado para participar nela, seguramente era para discutir questões relativas aos Açores e à base das leis, independentemente de estar ou não estar na ordem de trabalhos. Em segundo lugar, ver que a sua posição é substancialmente diferente da posição do Sr. Presidente do Governo Regional, que pelas declarações que fez à saída da Comissão Bilateral, declarou taxativamente que a reunião tinha correspondido às suas próprias expectativas e que era um primeiro espaço e um primeiro passo para tentar encontrar uma solução relativamente a este futuro. O que quer dizer, e também sabemos que a reunião da Comissão Bilateral não se esgotou ali, no dia 11 de Fevereiro, mas ficou desde logo uma nova Comissão Bilateral marcada para maio ou junho, que será desta vez realizada nos Estados Unidos, onde se esperará que do grupo de trabalho que existe e do qual o Governo Regional dos Açores faz parte, que sairia daí também um conjunto de propostas, quer do Governo, quer do Governo Regional e eventualmente da Câmara, para que essa situação fosse minimizada ou que fosse refletida num documento a ser apresentado ao Governo dos Estados Unidos. Há uma questão que, porventura, estamos de acordo, mas que me cria algumas perplexidades. A primeira que estamos de acordo é que, de facto, o Governo dos Estados Unidos agiu mal. Agiu mal em relação ao Estado português. Agiu mal porque anunciou de uma forma unilateral, de uma forma ortodoxa, esta situação, porque, do ponto de vista formal, comunicou ao Governo português esta situação na própria Comissão Bilateral. Foi esse o primeiro ato formal que teve o Governo português conhecimento desta situação. Foi aqui afirmado, aliás, pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, pese embora as declarações públicas, quer do Pentágono, do Departamento de Defesa ou do embaixador americano. Do ponto de vista formal, o governo português nunca foi notificado, nem tampouco julgo neste momento ter sido notificado, confirmará o Sr. Presidente ou não, de quando é que se viria a efetivar o plano americano, mas que parece que há um calendário que vai se diluindo ao longo do tempo. E deixe que me diga isto também, Sr. Presidente, e com isto concluo, é que se este projeto de resolução está em cima da mesa para concitar apoios, para criar uma frente unida entre Governo da República, Governo Regional e também não esquecemos as autarquias relativamente a esta matéria, foi por iniciativa do PSD, para que conjuntamente por todos pudesse ser discutido, apoiado e aprovado. Não apenas para fortalecer uma posição de um, mas se esse um é preciso ser fortalecido, é o Estado português, independentemente das questões concretas. E por isso, o objetivo deste projeto era conseguir ser o máximo denominador comum de uma posição do Estado português perante os Estados Unidos, isso confortando todos os envolvidos, que também o Parlamento estava envolvido nesta matéria, para encontrar uma solução coincidente com o interesse de todos. Por isso, não tem propostas concretas, essas vão aparecer do documento a ser apresentado. Por isso, não fizemos qualquer tipo de limitação, nem qualquer tipo de verificação relativamente àquilo que invoca da situação de emergência que se poderia vir a declarar. Porque se elas fizerem os pressupostos encontrados, seguramente que elas podem ser pedidas. Não é uma resolução do Parlamento que a vai decretar ou a vai fazer com que ela seja mais rapidamente encontrada. E por isso, como lhe digo, este é o máximo denominador comum, não pretendo dividir, pretendo unir esforços de todos os envolvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Seja bem-vindo, Sr. Presidente. Gostava de dizer que subscrevo inteiramente uma frase que disse há pouco e que, aliás, eu própria já tenho usado, que é o facto que isto é uma questão nacional quanto aos benefícios e uma questão regional quanto aos prejuízos. Concordo inteiramente consigo. E, de facto, a verdade é que os prejuízos são sentidos principalmente pelas populações e é muito importante que um açoriano, um residente na Ilha Terceira, alguém que vive diariamente com as limitações e com a problemática deixada pela ausência brutal e imediata num contingente daquela dimensão, possa ser voz aqui na Assembleia e possa transmitir o que é o sentimento do povo. Eu só lamento que não esteja aqui dois deputados eleitos pelos Açores, que são precisamente os dois terceirenses, talvez porque não queiram associar-se à ausência da expressão emergência económica social do projeto de resolução do PSD, mas de qualquer maneira, quando estiverem presentes, eles poderão certamente dar a sua explicação. É importante até para o eleitorado dos Açores que os elegeu. Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente, se relativamente ao projeto de resolução que a Assembleia Legislativa Regional aprovou por unanimidade, um texto que foi aprovado por unanimidade, naquilo que ele defende, se há substancialmente diferenças daquilo que os outros projetos de resolução que estão neste momento apresentados na Assembleia aqui da República e se há alguma justificação para que não seja também o seu texto fundamental, o da Assembleia Regional, seja aprovado aqui, ou seja, transcrito na sua integridade aqui para a Assembleia da República. Gostava de lhe perguntar também qual é a razão de as suas palavras, o esforço é superior ao que eu esperava numa frase sua quando saiu de uma reunião em que afirmou que, enfim, ficou surpreendido pela positiva numa reunião com o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Essa sua frase tem sido difundida na imprensa local e contraria um pouco o seu discurso aqui. Gostava que nos explicasse para compreendermos um pouco melhor. E, no fim, apenas para lhe perguntar qual é a sua opinião sobre esta reunião do grupo de trabalho que terá tido apenas uma reunião ainda e nós não sabemos quais foram as consequências. Será que o Sr. Presidente tem alguma informação que possa partilhar connosco? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sr. Deputado António Rodrigues, quer fazer uma interpelação, por favor.
Sr. Presidente, eu acho lamentável esta afirmação da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, com muito respeito, mas dizer que os deputados do PSD dos Açores não estão na sala fazendo crer que estão pouco interessados, devo-lhe recordar que o deputado Joaquim Ponte não está em Portugal porque está ao serviço da Assembleia da República no estrangeiro, portanto é missão oficial, e que a deputada Lídia Bulcão esteve aqui até agora e teve que deslocar-se à sala ao lado para apresentar relatórios. Portanto, lamento que a Sra. Deputada esteja a utilizar isto. Diga?
Sr. Deputado.
Eu gostava de concluir, Sr. Presidente, só para dizer que acho lamentável que uma deputada desta Assembleia utilize este tipo de comentários que não podem deixar de ficar assinalados continuamente a esta matéria, porque é fazer política baixa, Sra. Deputada, não é assim que nós fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada, deseja reagir, faz favor.
Lamento que tenha ficado ofendido em nome da sua bancada. O meu comentário foi absolutamente lamentar que os dois deputados que são da Ilha Terceira não estivessem aqui a acompanhar os trabalhos. O senhor deputado acaba de me informar que um não está porque não pode estar ausente. Eu agradeço imenso a sua informação. Fico a saber a razão porque ele está ausente. Muito obrigada.
Peço desculpa. O senhor deputado Jorge Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória. Permitam-me dois comentários. Um, apesar da deputada Luída Belocal não estar cá, acho que ela não só não ouviu a intervenção inicial do Sr. Presidente, como também não ouviu a intervenção, a explicação que o Sr. Presidente do Governo deu em relação ao trabalho que foi feito antes do anúncio, em 2012, relativamente à base das LAS. E acho que foi lamentável a intervenção. Não estou a criticar o fato de ela não estar aqui presente. Estou a falar na questão da intervenção. Peço que tenha atenção. Segundo ponto.
Vamos lá criar condições para ouvir o Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Segundo ponto, quero também valorizar o facto de hoje termos tido um Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória e também o Sr. Presidente do Governo Regional, onde finalmente, sobre o assunto da base das lajes, se apresentaram dados concretos, posições concretas, ideias concretas sobre o que se pretende e sobre quais são os seus modos de negociação. E sendo assim, deixo também mais três perguntas ao Sr. Presidente, que possa nos contribuir para eventuais posições da Assembleia da República. Uma é relativa à questão das casas que você já falou, que foram construídas em Portugal, de norte a sul, ao abrigo do acordo da base das lajes, e gostava de saber se algumas dessas casas foram construídas nos Açores. E também, sabendo que os Estados Unidos da América querem entregar 300 casas ao Estado português, se o Sr. Presidente foi ouvido sobre essa matéria e o que é que pensa sobre esta prenda dos americanos. Uma outra das perguntas tem a ver com uma das propostas que têm sido ventiladas é de fazer com que o aeroporto das Lajes, sem perder de vista a sua utilização militar, seja transformado em aeroporto civil com valências militares. A redução tem vindo a ser feita pelos americanos facilita esse projeto, ou o plano dos Estados Unidos bloqueia esta alternativa. A posição tem sido assumida pelo governo português em relação não só ao aeroporto, mas como também ao porto da praia. Finalmente, numa conferência de imprensa que o Sr. Presidente deu, referiu que haveria um plano de negociação paralelo do governo português com os Estados Unidos da América. Pode precisar as suas ideias sobre este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pereira. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia Vitória para responder a este conjunto de questões. Faz favor, Sr. Presidente.
Bem, esta certamente será a última intervenção, por isso vou tentar fechar os assuntos respondendo objetivamente às questões colocadas. Portanto, relativamente à visita do Sr. Secretário de Estado da Economia e às suas declarações públicas de rejeição do preito ao plano de revitalização económica da Ilha Terceira, há duas questões que me parecem desagradáveis em todo este processo. Em primeiro lugar, o facto de tudo ter sido anunciado numa reunião sigilosa, uma reunião de trabalho, portanto, com variadíssimas entidades, onde as quais eu também estive presente, certamente disse um conjunto de coisas que o Sr. Secretário de Estado não lhe deve ter agradado, mas tive a oportunidade de dizer o que tinha para dizer sobre esta matéria e condeno dois aspectos. Em primeiro lugar, se era uma reunião de trabalho com o interesse de resolver o problema, o Sr. Secretário de Estado ir dar conferências de imprensa no final, utilizando inclusivamente declarações ou questões que tinham sido abordadas por várias das pessoas convidadas, é uma postura desagradável e na minha opinião com pouca ética. A segunda questão é o fazer pouco sentido numa altura em que o circo já está a deitar fogo, e já está a deitar fogo há 2 anos, aparecer alguém que diga que afinal vamos reavaliar claramente o que foi feito. E mais grave é que não identifica prazos, portanto, é dos poucos trabalhos, quer dizer, e desculpa-me a franqueza, como é que, que consideram que é um assunto de grande interesse nacional mitigar o impacto quando temos um secretário de Estado, deve ser a única pessoa que vai a um trabalho desta natureza, que não tem prazos para apresentar conclusões do relatório, não tem prazos para apresentar um cronograma de mitigação. Portanto, isto é demasiado grave, o que aconteceu, e que leva, digo em bom da verdade, o sentimento generalizado que houve nos Açores foi: vieram aqui encomendar mais um estudo, fazer de conta, para arrastar com o processo até ao próximo ato eleitoral, fazendo de contas que contestavam os dados. Portanto, esta foi a perspectiva. Relativamente aos fogos construídos, já tive a oportunidade de dizer, até é completamente lamentável que se tenha construído centenas, se não milhares, de fogos por todo o país e que continuem por resolver os fogos que estão à volta de toda a base, fogos clandestinos, com canalizações e condutas de água alimentadas, portanto, pela própria base, em condições tudo ilegais, são áreas urbanas de gente ilegal, ninguém tenha tido esse tipo de preocupação. A Câmara várias vezes tentou legalizar as auges, tem os processos todos presos no Ministério da Defesa Nacional, porque fica dentro da servidão militar, quer dizer, fica dentro da servidão militar para legalizar as barbaridades que foram feitas. Aquilo que foi autorizado pelos militares já não fica dentro da servidão militar. Portanto, isso para perguntar. Relativamente à questão do aeroporto e do porto, portanto, com valência, portanto, dar-lhe uma predominância civil e com valências militares, parece-me por demais objetivo, que é o caminho que temos que perseguir e encostar, de alguma forma, os americanos às cordas, se o plano tiver que seguir desta forma. Portanto, não há nada, eles têm imensas bases que partilham, os senhores riem-se, porque sempre passaram a vida a negociar com os americanos de joelhos, por isso temos o desfecho que temos, porque senão os senhores não se riam deste tipo de comentários. Aliás, até é referido em ambientes informais, que o mais fácil que há é negociar com o governo português, porque não se prepara, não planeia, portanto, e por isso tem os desfechos que tem. Portanto, relativamente à questão do plano, de um plano de negociação paralelo, é por demais evidente, não é? Se perante uma bilateral toda a componente da defesa não tem nada a referir, e não fui só eu que estive, tiveram dezenas de pessoas dentro daquela bilateral e ouviram o que é que foi referido por todos os representantes, e na semana seguinte se vêem, portanto, autorizações e iniciativas que são tomadas dentro da própria base, portanto, consentindo que os americanos façam variedíssimas coisas que não tiveram autorização durante a bilateral, portanto, é por demais evidente esse tipo de submissão. Relativamente ao Comando do Golfo da Guiné, portanto, a posição é totalmente concordante com aquilo que é referido. Relativamente às soluções originais do seu Primeiro-Ministro, pois a Câmara desconhece totalmente, aliás teve um compromisso da parte dele que teria uma resposta em 60 dias, portanto a partir, que seria antes do final do ano, essas soluções originais devem certamente estar guardadas para outro momento, portanto nem são do meu conhecimento, nem que eu saiba, foram apresentadas publicamente. Relativamente ao projeto de resolução e àquilo que tem vindo a ser referido, eu gostaria de lhe dizer que, e provavelmente não sei se o senhor deputado estava cá ou não, mas hoje em dia as coisas estão todas para pesquisa. Portanto, quando houve a situação, quer do Vale do Ave, quer da Península de Setúbal, os senhores tiveram posturas completamente distintas. Não houve um projeto de resolução que entrou cheio de generalidades e que depois que veio a traduzir-se X tempo depois com medidas concretas. Portanto, esses projetos de resolução estão publicados, não é? Aliás, num dos quais até o CDS-PP teve a iniciativa, portanto, e de ver reprovadas medidas objetivas e concretas que eram feitas. Portanto, não é nada de novo nesta casa. Portanto, mas gostaria de saber porque é que o tipo de postura é diferente. Aliás, associar esta resolução, que eu fiz um apelo quando estive com todos os partidos, que eu sempre me pareceu ser pacífico, se chegar a uma situação, portanto, de concordância relativamente a medidas de mitigação neste processo, e até conseguir de forma unânime, que tal como aconteceu nos outros processos de resolução, infelizmente vejo pelo caminho que as coisas vão, não, porque aprovar generalidades, quando já estão 2.000 pessoas sem emprego e à espera que um grupo de trabalho venha a produzir efeitos sem prazos definidos, que nem sequer sabemos se acaba durante a legislatura ou se não acaba, portanto, relativamente a isso, eu parece-me que não é uma boa. Há questões que são demasiado evidentes, que deviam avançar, E, porventura, não há nada que impeça um segundo projeto de resolução sobre um mesmo assunto. Não há nada que seja impeditivo. Pronto. Portanto, logo, isto que está aqui é zero. Portanto, isto vai ser divulgado à população toda dos Açores, aquilo que vai vir a esta casa como proposta. Portanto, e obviamente tem dois deputados que não estão aqui, nomeadamente, aliás, tem três deputados, o Dr. Mota Amaral, portanto, o Dr. Joaquim Ponte, que é natural da Terceira, e a Dra. Lídia, vão ter que explicar aos açorianos este projeto de resolução que aqui estão, em tempo útil. Relativamente à questão da participação na bilateral, gostaria também de lhe informar que eu estive na bilateral sem direito a intervir. E sabe porquê é que estive sem direito a intervir? Porque o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros entendeu que o Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória não era uma alta figura de Estado digna de estar presente numa reunião de uma bilateral. Eu, por acaso, se não estivesse estado lá, ainda se calhar tinha pensado que isto era mesmo assim. Depois de ver a quantidade de pessoas e a qualidade de grande parte das intervenções que foram tidas durante essa bilateral, eu percebi perfeitamente que foi uma forma de impedir de falar. Eu estive na bilateral meramente como observador, sem ter direito à intervenção, e filo porque o Presidente do Governo Regional fez o convite para estar. Portanto, relativamente a esta matéria, no que se refere à posição do Presidente do Governo Regional ou da minha saída da bilateral, certamente observamos as mesmas coisas, temos entendimentos. Eu, desde que nasci, fui criado e convivo com americanos. Toda a minha geração viveu. Nós sabemos como é que eles pensam, sabemos como é que eles agem, portanto, e porventura, temos condições de uma percepção de curto e de médio e longo prazo que, infelizmente, muita gente que está na mesa das negociações não a tem. Portanto, e neste sentido, eu sempre disse, o que é que eu tive naquela bilateral? O conseguir suma exclusivamente sobre a base, que naquela nem sequer estava na agenda, porque senão uma linha acrescentada à mão, portanto, isso está no documento da agenda, portanto, e uma segunda questão, o facto de, na bilateral, Portugal ter falado uma só voz, porque a parte militar só omitiu de opinar. Foi isso exatamente que se passou na bilateral. Dias depois, certamente não são os seus deputados, eu a que regresso à terra e a que vejo o que é que se passa. Dias depois, as movimentações militares dentro da base demonstram claramente que há outro tipo de entendimentos. Sempre demonstraram, aliás, ao longo da história, não tem nada a ver com cores políticas nem com partidos políticos. Portanto, sempre demonstraram esse tipo de comprometimento e agora continuam a demonstrar. Agora, uma coisa lhe digo, se alguém julga, mas se julga no seu perfeito juízo que vai vender o interesse daquela terra e daquela gente à custa de jogadas de bastidores e nas costas, está redondamente enganado. Eu gostaria de terminar a minha intervenção com essa frase.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer-lhe, em nome de todos nós, membros da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, a sua presença nesta audição, sabendo que vem de tão longe para estar aqui entre nós. Portanto, agradecer-lhe e desejar-lhe um bom regresso. Os senhores deputados, a nossa ordem de trabalhos prossegue, pelo que vou pedir-vos que tenham a paciência de aguardar um pouco, eu vou acompanhar o Sr. Presidente da Câmara Municipal e já volto. Muito obrigado.